Se liga que já vai começar o Startcast.
Alô, galera do Start Sports, que está curtindo aí o podcast em sua 20ª edição. Parabéns aos fundadores do Start Sports, a turma gente boa de Jabó. E gostaria de fazer uma sugestão para vocês falarem mais de novos esportes que estão sendo introduzidos, ficando mais conhecidos pelos brasileiros. E está faltando falar de curling, hein, Bruno? Aqui quem fala é Rafael Portugal, eu sou correspondente internacional do Start Sports e quero ver também um dia o podcast fazer uma transmissão ao vivo da pelada lá do Tsunami em Jabó. Valeu, um abraço.
Fala galera do blog Start Sports, aqui é o Emanuel Bessa, vulgo Delino, na pitoresca Jaboticatubas. Estou aqui para desejar meus parabéns pelo 20º Startcast e mandar congratulações para Celinda Biquinha, Glauberi, Brunão e toda a galera que faz o programa acontecer. Forte abraço!
E assim, com enorme alegria, que chegamos à 20ª edição do Startcast, abraçando a todos vocês que fizeram com que a gente chegar até aqui agora. E desejando que cada vez mais gente se junte a essa turma que acompanha o nosso giro de notícias da última semana no mundo do esporte. Estamos aqui além da minha pessoa, Bruno Santos, Grauber Maia.
Qual é, galera do Zinho Podcast? É nóis, hein?
Marcelo Marques.
E aí, galera, beleza?
Telen, você teve só em 19, né?
Só.
Que delícia, hein? Você é um dos maiores aqui. A gente tem que respeitar, agradecendo a todo mundo que mandou mensagem. Nosso amigo, o Emanuel Bessa, que também participou aí da nossa abertura, está convidado para vir aqui, assim como o Rafael Portugal, nosso correspondente internacional, e apenas sugere, mas escrever que é bom nada.
Emanuel Bessa, que é irmão de um cara que já participou aqui de uma das edições do podcast.
Nosso amigo Felipe Secrete.
E eu queria mandar um abraço para Maurício, um amigo nosso aí que é pai fresco, virou pai essa semana mesmo. Escutando a gente, não, porque ele tem mais o que fazer, de cuidar da família dele, mas
agora é pai. Mandando um abraço. Ele já é um homem do campo, dificilmente vai escutar isso.
Imagina, a gente dá um jeito de ouvir, por que não? Parabéns pro Cecílio que está no mundo aí agora.
E pra Emily também, que é a mãe, né?
Óbvio. Exatamente, a gente tem que.
Aliás, mais pra ela que pra ele, né?
É verdade.
E ele mesmo participou pouco.
Sérgio, você quer mandar um abraço pra alguém aí também?
Não. Pra Maurício mesmo. Já tá mandado.
Eu quero mandar um abraço então pro pessoal em Portugal, na Coreia do Sul, em Angola, no Canadá, no Chile, na Itália, na Rússia, em Moçambique, no Vietnã e, evidente, nossos amigos lá na Vanuatu, que estão acessando o blog startsports.com.br e colaborando com a expansão do conteúdo que a gente vê aqui. Esse podcast está dedicado também ao pessoal do Vanuatu, que a gente está fazendo uma força para eles ficarem cada vez mais em evidência. Né? 20 edições depois, cá estamos nós. E aproveitando o dia 26/9, a gente vai falar aqui duas efemérides muito importantes dessa data histórica aqui do nosso podcast. Parece que é 20 anos, né? Imagina quando for 20 anos.
Foi 20 anos, tava lá na academia do Oscar lá,
velho. É lógico, ó. Como diria Everton Ribeiro. Falar nisso, daqui a pouco vamos falar de Copa do Brasil.
Vamos.
26 de setembro foi o dia em que, em 1969, os Beatles lançaram o álbum Abbey Road. Não preciso nem falar o que é isso.
Todo mundo já deve ter visto que os quatro caboclos atravessando a rua.
É. E também nessa data, só que em 1994, começou o julgamento do atleta norte-americano O.J. Simpson. Aí já é treta. Quem quiser tem um documentário.
Ganhou o Oscar no ano passado.
Exatamente. Não, foi esse ano.
Foi esse ano?
Melhor documentário.
É verdade, nós estamos em setembro já.
Exatamente.
Nessa data também se comemora 2 anos do seu enforcamento, né?
Que isso, cara. Semana passada ele estava comemorando a data do casamento civil. Hoje é a data da cerimônia lá, inclusive. Um brinde a gente. Outro beijo pra
você. Mais uma vez, pra garantindo a vaga dela no céu.
Exatamente, é nóis. Muito bem, agora vamos chegar ao que importa. Depois de todos esses abraços, essas comemorações, foguetes aqui na porta do estúdio, agora chegamos ao que interessa. Vamos começar falando que, aliás, eu coloquei aqui os destaques principais procurando um negócio bom assim pra falar, mas é, só tem treta, velho. Nunca vi isso. Parabéns, os 4 primeiros destaques, 3 primeiros destaques aqui são treta. Então, beleza. A primeira dessa foi a demissão da Emily Lima da seleção brasileira de futebol feminino. Eu achei um absurdo, sabe?
Não só a transmissão, como a recontratação de Vadão pro lugar dela. Vadão já ficou lá, já deu errado. A Ingrid Lima. Os resultados não estavam muito bons, mas também assim, né? Esperar o quê da seleção feminina?
Não, negócio
não é apoio nenhum.
Olha só. Ela... Foram 13 jogos que ela comandou a seleção. Ela ganhou 7, empatou 1 e perdeu 5. Dos 5 que ela perdeu, um foi para os Estados Unidos e um para a Alemanha. Os dois são melhores que a seleção brasileira. E a Austrália está no mesmo nível do Brasil, mas ela perdeu 3 vezes para a Austrália. Isso que ela demitiu.
Ela saiu falando alguma coisa que o Marco Aurélio Cunha, que é aquele ex-presidente de São Paulo, não deixava ela fazer muita coisa. Não batia muito com ela. Tudo.
É que, na verdade, eu não queria que fosse uma mulher treinando a seleção.
Exatamente. Ela tava lá só para ficar bonitinho para ele. Tá imprensa, essas coisas assim.
É, e aí como ela começou a querer trabalhar, mudar os negócios, a Marta resolveu voltar a jogar com ela, aí eles começaram a achar que ela tava ganhando mais espaço, mandaram ela embora.
Difícil.
Muito complicado, cara. E agora é ladeira abaixo, viu? Você pode esperar que com o Vadão não vai melhorar nada. Absolutamente nada. Pelo contrário, eu acho que vai piorar bastante.
E tava ruim antes, né? Do jeito que já tava ruim antes.
Exatamente. Agora falar um pouquinho de basquete, mudou a regra da Copa do Mundo de basquete masculino. Feminino, como a gente já falou há algum tempo, a vaga continuava sendo da Copa América, do Eurobasket e afim. Que era muito mais prático, né? Que você fazia uma competição só. Agora a FIBA mudou só para o masculino, vai ter uma eliminatória igual tem eliminatória para a Copa do Mundo de futebol. O problema é que a NBA, as ligas europeias e até as ligas aqui do Brasil, como o Novo Basquete Brasil e a Sul-Americana, têm datas, nas mesmas datas que a FIBA separou para os jogos da Copa, das eliminatórias da Copa do Mundo. Aí até aí tudo bem, você negocia. Só que Espanha, Grécia, Rússia, Itália, Turquia e Alemanha, que são as principais, algumas, né, das principais ligas europeias, assinaram um documento com a Federação Internacional falando que ela não vai abrir mão dos seus principais jogadores que atuam na Euroliga e na Eurocup, que são as ligas europeias. O problema é que as ligas europeias não querem ceder, não podem negar, mas também não querem ceder os jogadores, porque a NBA não está dentro desse acordo. Então a NBA pode proibir os jogadores de ir, mas, por exemplo, a Euroliga não pode. E aí os caras já estão achando ruim. E aí o pau vai quebrar demais até a eliminatória que está marcada para 2018, a Copa do Mundo, em 2019.
Eu, por mim, acabava com o basquete. Não necessidade nenhuma desse esporte.
Não é para tanto, né? Merda aí. Calma, seu canto. Até a sua vez, te dou um tempo de você sair. Quando a gente vai falando de basquete, eu te aviso.
Beleza.
E os Estados Unidos pouco faz diferença esse problema, porque eles mandam o time todo é da G-League, que é a Liga de Desenvolvimento, não vai ninguém nem da NBA, nem da Liga Universitária, e ainda manda um técnico reserva para treinar o time. Então, para eles, ó, tanto
isso. Até porque se for alguém da NBA, o torneio perde o sentido. Se for alguém da NBA, o torneio perde o sentido, porque não tem competição.
Ah, não, muito. Será que tem sentido?
Não. Tem muito sentido, tem que definir o vice-campeão.
É.
Só se não entender isso, não. E bora. Só para encerrar.
Vice-campeão também é importante.
O Brasil que está nessa drag, que não conseguiu vaga nem pro Pan-Americano, vai disputar a eliminatória contra o Chile, a Venezuela, a Colômbia que vocês esperam que vai acontecer?
Espero que o Brasil não vai participar do Mundial, porque do jeito que o 31.
Isso vai acontecer algo muito diferente, não vai mesmo não, viu? Inclusive nós estamos.
Pior que nós estamos falando de três países que não tem interpretação nenhuma de nada no basquete. Esses três que você falou.
A Colômbia, a primeira vez que eu vi a Colômbia disputar alguma coisa, mais ou menos, foi agora nessa Copa América. O Brasil ganhou dela por 1.2 de diferença. Muito bem. Mudando um pouquinho agora, nós vamos para Berlim, porque esse fim de semana teve a maratona de Berlim, que é a maratona que mais tem recorde mundial quebrado. Não sei se vocês lembram daquele brasileiro Ronaldo da Costa. E quebrou o recorde mundial da maratona. Exatamente, ele quebrou o recorde mundial da maratona em Berlim. E se não me engano, em Berlim também o Marilson também quebrou, e dois quenianos já quebraram lá. Tem até que apurar se são todos em Berlim. Em Berlim, todo ano alguém ia lá e quebrava o recorde.
Eu acho que é Berlim mesmo. A maratona de Berlim, todo ano, diminui um pouquinho o recorde.
Exatamente.
Porque tem um tanto de condição lá que favorece.
Exatamente. Então, toda temporada se espera que o recorde mundial, se for quebrado, seja quebrado lá. Só que dessa vez não aconteceu. Eliud Kipchoge, do Quênia. Que nome difícil esse cara, viu?
Você não está exercitando sua africana, eu não sei que gosta de falar línguas diferentes.
Eu não estudei africana, não estudei essas organizações, não. Vamos com calma.
Sai.
No ano que vem eu vou preparar melhor. Ele venceu pela segunda vez na carreira, ele conquistou a maratona masculina, com o tempo de 2 horas, 3 minutos e 32 segundos. Ficando acima do recorde mundial, que é de 2 horas, 2 minutos e 57 segundos, que pertence a Denis Kimet. O Gui Adola e Mocine Jeremeu, ambos da Etiópia, completaram o pódio na Alemanha, em segundo e terceiro lugar. Um favorito à vitória era o keniano Wilson Kipsangi, que venceu a maratona em 2003, abandonou a prova de forma surpreendente no quilômetro 30. O cara, até agora, ninguém sabe o que ele abandonou. Simplesmente o cara se encostou lá e saiu fora. No feminino, a dobradinha foi keniana com Gladys Cherono, de 34 anos, que venceu a prova pela segunda vez, e com a diferença de 18 segundos pela segunda colocada, a Etiope Ruti. Valarie Ayabel, outro keniano, completou o pódio e no feminino também não tivemos o recorde. Agora nós vamos para um evento muito legal. Senhores que gostam, são grandes apreciadores do tênis. Foram realizados um torneio em Praga, na República Tcheca, que reuniu no mesmo time Roger Federer e Rafael Nadal.
Opa, 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 opa. Opa,
oi.
República Tcheca não mais. Nossa, falei República Tcheca, mas o país mudou de nome. Agora lá chama Tchequia.
Vou continuar chamando de República Tcheca. Você vai me desculpar.
É problema seu.
Eu me recuso. Muito bem. Só para dar uma pincelada, chama a Lever Cup, torneio de exibição. E o título ficou com a equipe europeia, que derrotou a equipe do resto do mundo, né? Não sei exatamente o nome que eles dão para isso, né? Mas é tipo um torneio entre uma equipe da Europa e uma equipe do resto do mundo. E dentro do time da Europa tinha o Rafael Nadal e o Roger Federer. E aí, como é que se disputa?
Como é que ganha? Pode juntar o resto do universo que não ganha.
Federer venceu Nick Kyrgios, que era a revelação do tênis australiano, por 6-4, 7-6 e 11-9 no tie-break, salvando 2 match points e garantindo o título para o time da Europa, superando o time do resto do mundo, que também tinha, além do australiano, tinha o John Isner, um tenista americano. Agora você imagina, nos casos...
Isso aqui para a gente fazer um pequeno paralelo aqui, seria mais ou menos a mesma coisa que a gente juntar no mesmo time Cristiano Ronaldo e Messi para jogar.
Formar
uma dupla de ataque.
Ou então, igual tinha antigamente, antes da Copa do Mundo, tinha isso até a França. Até eles inventaram o padrão FIFA, vai calhar tudo. Você fazia um amistoso da seleção do resto do mundo contra a seleção do continente onde estava sendo a Copa.
Ah.
Eu lembro que em 98 o amistoso tinha o ataque era Batistuta e Ronaldo. Só aí você já viu que o negócio foi bem barra pesada. Teve também aqui muitos protestos contra Donald Trump. A gente vai falar isso mais a fundo quando chegar na NFL, porque lá foi jogo para mais de metro. Mas a gente vai citar que teve na WNBA também. As atletas do Los Angeles Sparks ficaram no vestiário e não se posicionaram para o hino nacional americano na partida contra o Minnesota Lions. E com isso aumentou as tensões nos Estados Unidos contra o presidente Donald Trump, que falou que não era a favor de que atletas fizessem protestos durante o hino nacional americano. Aí, meu filho, foi o fim de semana inteiro. Esse quadro você imaginar no beisebol, no futebol americano. Na NBA nem teve jogo, mas o Stephen Curry não quis ir na Casa Branca. Aí o Donald Trump falou que ele não queria, que ele retirou o convite, o LeBron James meteu o pau no Donald Trump. E agora tá todo mundo contra ele.
Você tá ligado que lá nos Estados Unidos é uma coisa muito grave esse negócio de não se posicionar pra ver o hino. É muito mais grave que aqui no Brasil, porque aqui tá tocando o hino nacional no estádio, mas tão lá gritando o nome do jogador, gritando o nome do time ali. Ele não tá nem aí com lá nos Estados Unidos, não. Lá o patriotismo fala muito alto lá.
E o problema
e lá jogador pode ter posição política, pode ter, né, reivindicar coisa, né? Aqui impera aquela ideia que o jogador tem que preocupar com o seu esporte e pronto.
Não, aqui também pode, né? Só que os jogadores não são politizados.
Igual lá, tudo começou ano passado quando esses protestos. Porque na verdade é o momento que você vai ter maior atenção do jogo, se você for pensar bem. Porque a transmissão começa exatamente no hino lá. E aí se você vai tirar aqueles espectadores que perdem a atenção ao longo do jogo, na hora do hino está todo mundo lá para ver. Tivemos também jogos escolares. Após 8 dias de competições, a etapa para os alunos de 12 e 14 anos dos Jogos Escolares da Juventude, realizada em Curitiba, terminou. Foram 3.983 alunos de 1.401 escolas de todo o Brasil, cerca de 50 mil refeições servidas e 22 mil diárias de atraso. Isso aí tá melhor que a Olimpíada, hein? Deve ter sido aquela escola, né? Que vai ajudando aquela escola de tijolinho ali, os caras disputando na quadra. Desde 2005, os jogos escolares são divididos em duas etapas, para alunos de 12 e 14 anos, foi realizado em Curitiba, e de 15 a 17 anos, que aconteceu em Brasília em novembro. Quer dizer?
Eu ouvi dizer que o pessoal deve ficar hospedado na própria escola, né? Não deve ficar exatamente o hotel, não será?
Ah, mas alguns devem ter. Bom, a atleta mais famosa que eu fiquei sabendo que estava disputando os jogos era a sobrinha do Rei Reinaldo do Garra. Ela estava jogando handball.
Jogando handball, hein?
Sério, você não vai falar nada, né? Eu não, pode ir.
Vou falar do Reinaldo.
Se ali tá guardando pra falar bastante da demissão do Mikael.
É, que nós vamos pra isso. Brasileirão, mas quem quiser saber do Reinaldo, acessa o blog lá. Tem um Gênesis do Esporte falando exatamente sobre ele. Nós indicamos.
Brasileirão. Eu sou brasileiro, mas ele jogou muito.
O que é isso? O Rondo do Gá vai dar muita coisa. Vamos de Brasileirão, rodada número 25. Vou dar aqui os resultados. No sábado, dia 23, Flamengo e Avaí 1-1. Santos 1, Atlético Paranaense 0 no jogo da noite. Domingão de Clássico, evidente, 11 horas da manhã. O Avaí de Clássico esse aí mesmo. São Paulo 1, Corinthians 1. Fluminense 0, Palmeiras 1. Curitiba 2, Botafogo 3. Atlético Goianiense 1, Cruzeiro 2. Chapecoense 1, Ponte Preta 0. Clube Atlético Mineiro 1, Vitória 3. Bahia 1, Grêmio 0. E no Monday Night Football, Sport 1, Vasco 1. Primeira coisa, vamos falar da queda de Ricardo do comando do Atlético. Chora à vontade aí, tá
vendo? Isso aí, né? Mais uma do nosso presidente aí. mandou o Micali embora, depois de 2 meses que contratou o cara, ou seja, não, tá, sabe, não tem a menor ideia do que tá fazendo, mas tá, tá indo por tentativa e erro mesmo, e seja o que Deus quiser agora com o Oswaldo Oliveira.
Você sinceramente acha que dá certo?
Eu achei que poderia dar certo se fosse um negócio bem feito, né? Se fosse desde o começo, um elenco de qualidade na mão dele, porque exigir do cara também alguma coisa com Marlon de Valdívia, dependendo desses caras, assim.
Não, mas é assim, difícil. Eu falo da maneira como aconteceu. Os caras jogaram ele numa fria. Demite o Roger, porque não tá dando resultado, e pega o Micali assim na rua, atravessando a rua, e bota ele lá, resolve esses caras aqui pra gente.
Exatamente. É, mas ainda mais no meio do campeonato, voltando 6 meses pro ano acabar, né? Agora com 4 já vai trocar de novo. Até que o técnico conhece os caras.
Trocou o técnico faltando uma semana para decidir a vaga na... Uma semana nada, faltando 3 dias para decidir a vaga na Copa do Brasil e uma semana e meia para decidir a vaga na Libertadores.
E o pior é que isso é prático, né? Porque na Copa do Brasil ano passado fez a mesma coisa com o Marcelo.
É.
E os defeitos do elenco ele não consegue enxergar. Falta de jogador de velocidade, falta de armação que... Depende único e exclusivamente do lance do Casares e uma bola ou outra do Otero que ele acerta no ângulo.
Falta, se tá faltando, tá bom, porque falta é bom pro Otero, não?
só se for, né?
No Otero falta muita coisa, né?
É verdade.
Agora, ele assim, melhorou a parte de criação, ele é alternativa de jogada que o Roger era só uma. Jogada de cruzamento e o Micali colocou alternativa de jogada, mas a defesa dele
com o Micali tem cruzamento e bater pênalti.
Exatamente.
Não, mas aqui, agora com o Oswaldo Oliveira.
O Oswaldo Oliveira, seja o que Deus quiser, fechar o ano aí sem traumas.
Ó, pelo menos ele bateu um recorde, o primeiro técnico.
Eu?
Todos os grandes do Rio, de São Paulo e de Minas.
Exatamente. Eu, como vocês podem ver no Twitter, aí tô esbanjando confiança.
E, cara, até parece que você ficou na palma desse cega, ainda achando que o cara fazer nada aí. Já tá pensando.
O Oswaldo Oliveira bateu recorde meu, né? Porque, tipo assim, ele treinou todos os grandes do Rio, de São Paulo e de Minas e foi bem só no Corinthians.
Exatamente.
É. Em 90.
Mesmo assim, porque chegou o caminho pavimentado do Luxemburgo. O Luxemburgo não foi triste, o Luxemburgo saiu do Corinthians para ir para a seleção. Colo dele o timaço que o Luxemburgo tinha montado.
Exatamente, aquele time ali, se ele não atrapalhasse, já resolvia a coisa.
E hoje eu fui lembrado, por causa desse acontecimento, de que ele já treinou o Cruzeiro, que eu não lembrava disso.
Eu lembrava disso.
Treinou em fase de draga também, né?
É. 2007.
Por aí.
2007, né? Tenebroso.
Mas uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui, ele foi convidado para a segunda entrevista dele durante o resenha da ESPN domingo à noite. Se você demite o técnico no jogo de
sete... Segunda entrevista, não. Todo mundo viu. É. Os caras falaram na hora, o DDD é 31, hein?
É que eu não vi o programa. Até agora eu não assisti esse resenha. Eu vou assistir agora por curiosidade pra saber isso. Mas se o jogo começa às 7 horas, acaba às 9, você já tem o técnico do... Até sacanagem, né, velho? Os caras já estavam com o caixão do Micali e pronto, antes do jogo começar.
Não, mas você tá ligado que esse negócio também é todo um mise-en-scène também, né? Assim, o Oswaldo Oliveira viu que o Micali caiu e já entrou com o celular sentado no silencioso de propósito no resenha, sabendo que o celular dele ia tocar.
É.
Porque não tem outro técnico pra entrar agora no Atlético, só tinha ele disponível lá.
O comentário da Alex depois de rir bastante quando viu que o DDD era 31 e falou futebol é uma merda mesmo.
É.
Mas Bruno, eu acho que a caveira do Micali não tava feita não. Eu acho que na hora que saiu o terceiro gol do Vitória ali, o Daniel Napomuceno apelou e decidiu que ia demitir o Micali.
Ele é assim mesmo, ele é torcedorzão mesmo, daqueles bem irracional, que conhece, lembra dos três últimos jogos e quer saber dos três próximos.
Ah, isso me incomoda profundamente, por isso que eu vou passar a mudar o assunto para São Paulo e Corinthians. São Paulo vai cair?
Vai não.
Eu acho também que agora deu uma respirada, assim, uma organizada no time.
São Paulo melhorou.
Era pra ter ganhado o clássico, né?
Era, jogou muito mais que o Corinthians, mereceu vencer, mas não ganhou, né?
Foi garfadaço.
De novo, o Corinthians.
O Corinthians vai ser campeão também.
Pô, mas é o que eu tô vendo.
Deu.
Não muda nada em campeonato do Corinthians, tá com condição de vencer. A mesma coisa aconteceu em 2015. Precisou de ajuda, ela vem.
E geralmente
é nessa 18ª, 20ª, até a 22ª rodada e resolve o negócio. Eles levam o resto.
O Corinthians é assim. Abriu vantagem. Se der uma apertadinha, começa a abrir o palco. Caiu de arbitragem para tudo quanto é lado.
Exatamente.
A Ponte Preta despencou para dentro do rebaixamento.
A Ponte Preta deu uma caída muito grande, né, cara?
E o pior que deu azar, né?
O Cruzeiro conseguiu a proeza de perder pra esse time. O Cruzeiro perdeu um ponto bobo demais. Tá?
Você perdeu pro Atlético, né?
No outro, né?
É.
Todo mundo estapeou a cara do Atlético no outro. Só o Cruzeiro e o Avaí que conseguiram a proeza de perder.
Cruzeiro, Avaí e Flamengo.
Ah, é o Flamengo perdeu, né?
Não, mas olha bem.
Olha aí, já ganhamos os dois finalistas da Copa do Brasil.
Vocês podem
não vai ganhar nada.
É time pra ficar no G6 ou não é?
Pode pedir unificação de cinturão, então.
É, pois é.
Seguir a regra do boxe, porque não. Agora o Sport tá fazendo uma campanha digna de zona de rebaixamento. Já.
Pois é. Só... O Sport também. O projeto foi pro beijo.
Exatamente.
Estão focando a Sul-Americana sem garantia a permanência do time na primeira divisão.
Deus queira que desse embalado, porque parece que tem três vagas. Parece que tem três vagas em aberto ainda.
Eu achei muito engraçado, cara. Eu até procurar depois esse tweet. Um tweet desses tweets que fica acompanhando futebol lá de Recife postou antes do jogo do Sport assim: tenha certeza que algum jogador do Sport vai cavar a expulsão no jogo contra o Vasco, porque no domingo que vem tem Recife Samba. Um festival de samba lá em Recife. E de ter feito, o Diego Souza com 19 minutos acabou uma discussão.
Logo Kane. O cara já tem reputação de corpo mole até.
Agora uma pergunta aqui. A Chapecoense está fazendo o campanha de rebaixado, certo? Está fazendo direitinho a cartilha de rebaixamento. E com a vitória sobre a Ponte Preta, ela chegou a 10º lugar na frente do Atlético Mineiro. Preocupa?
Preocupa não.
Preocupa porque a Chapecoense está 3 pontos à frente da zona de rebaixamento.
Tá naquela zona de gangorra, ou seja, tem o campeonato desse ano, tem 6 times que estão disputando o G6, ou seja, já está fechado. E o resto dos times disputando contra o rebaixamento. Aliás, são 7. O Flamengo também tá fora do rebaixamento.
Aí depende, né? Porque o Cruzeiro e o Flamengo estão nesse grupo e eles estão na final da Copa do Brasil. Então vai virar G7. De um jeito ou de outro.
Exato. Uhum.
Flamengo, nesse momento, está classificado para a Libertadores de qualquer maneira.
Olha aí, hein?
O único time que está no limbo é o Atlético Paranaense, porque nem está correndo risco de cair e nem está correndo risco de entrar na zona da Libertadores, mesmo em 7º lugar.
Tá de uma boa.
Ah, não sei se não está correndo risco, não, porque 34 para a turma dos 31 aí é uma vitória só. Se der bobeira uma rodada.
Mas ele está 6 pontos à frente da zona de abaixamento, tá melhor, acho que tem. Dá para administrar até no final do campeonato. Uma vitória aqui ali, né?
O Grêmio já entregou, né?
Morre, Grêmio! Morre! Morre! Bom, eu apelei, apelei mesmo.
Eu imortal que sempre morre.
Tive a vida como o melhor time do Brasil. Nem gol essa bosta desse time, presta pra fazer. Ganhou um 1-0 safado do Botafogo, Libertadores. Vamos falar de ser mais pra frente. Não tem 100 jogos que não faz gol no Campeonato Brasileiro.
Vou fazer uma pequena defesa que não é justificativa pra tanto queda de desempenho assim. O Pedro Rocha no time faz uma diferença boa, né? Que foi vendido aí na janela. Mas não era pra ter caído tanto assim, não.
Eu tô vendo outra coisa aqui, nós estamos 14 pontos atrás do Corinthians. Se a gente tivesse empatado aqui tanto de jogo no primeiro turno, dava pra gente ganhar esse aqui também.
Cruzeiro perdeu 13 pontos bobo no Campeonato Brasileiro. É pra gente tá pau a pau.
Era esse aí,
ó. Cruzeiro perdeu com Vitória, empatou com o Botafogo dentro de casa.
Mas México. México é isso, né? Vocês estão perto de ganhar a Copa do Brasil. Se vocês tivessem com chance de título, vocês iam estar passando raiva com o Corinthians aí. Toda hora.
Mas e se não ganhar a Copa do Brasil? O que nós vamos arrumar? Vamos passar o ano com um investimento pesado que o Cruzeiro fez aí sem nem ganhar uma vaga na pré-Libertadores? Pelo amor de Deus.
Eu não estou contente com isso, não. E ainda que ganhe a Copa do Brasil, eu estou pensando em pegar esse Corinthians ainda. Por isso nós vamos passar aqui para a Série B.
Ufanismo.
Momento ufanismo. Ah, e outra coisa, o ceifador continua artilheiro, viu? 14 gols.
Ah. Mas ele continua artilheiro porque ninguém faz gol no campeonato. Parece que todos os jogos são 0-0.
O Roger, tem o Roger já chegou. O Roger já chegou aí, 10 gols, ele vai ser artilheiro do campeonato.
O Fador tem umas 3 ou 4 rodadas que ele tá nesses 14 gols aí, que não parece nenhum pênalti pro Fluminense. Aliás, o Fluminense tem uma queda também, hein, rapaz.
Já era esperado, né? O Fluminense não tem time suficiente pra ganhar, pra jogar a Sul-Americana e brasileiro, né? Série B, vamos falar em homenagem ao Fluminense, lembrando dos credores, né? Tem Série B agora. Série B, nós estamos com um negócio aqui interessante, que a rodada 26 está chegando ao final agora, enquanto a gente está aqui falando, está acontecendo jogos. E deixaram para o dia da final da Copa do Brasil um jogo entre os dois líderes, Inter e América, valendo a liderança da Série B.
Valendo a liderança, porque os dois estão empatados. Absolutamente empatados.
Exatamente. Como ele sabe fazer tabela, né?
Pelo menos não é no mesmo horário, porque costuma ter fazer a proeza e colocar no horário da final da Copa do Brasil.
Pode ser considerado uma prévia para quem não está interessado no jogo, inclusive o Flamengo.
Exatamente.
Na verdade, é uma esfriação, né? Porque, assim, quem quer chegar em casa e assistir a final da Copa do Brasil, vai chegar em casa, vai começar a tomar uma cervejinha ali, assistindo o jogo, o único jogo que interessa na Série B do ano, né?
Não, só se for pra cedo. Me interessa muito todo jogo do Paraná. Eu tô secando esse todo jogo. Todo
Paraná
jogo.
E Juventude.
Aliás, o Juventude está nesse momento empatando com o ABC de Merry Christmas, que é uma lanterna, acha pouco. Tomara que o ABC ganhe esse jogo aí.
Vire, tava 1-0 quando eu abri aqui, empatou, foi que vire.
E se o ABC ganhar, empata com o Náutico na. De novo, o Náutico acabava voltando para a lanterna do campeonato.
É, foi só aquele negócio ali, como é que chama? Quando dá aquela última estrupichada de morrer.
Melhora da morte, né? Quem tá ruim no hospital dá uma melhoradinha para morrer.
Exatamente. Agora o que me preocupa é esse Goiás, cara. O Goiás despencou bem despencado, viu?
Ah, o Goiás, eu acho que não tem muita escapatória mais não.
O Santa Cruz saiu fora, o Figueirense tá querendo sair. O negócio não tá nada bom pro lado do Goiás. Né? O Paraná eu fui secar essa semana passada, meteu 4 no Guarani, fui secar de novo, meteu 3 no Náutico, não dou conta não. Vou parar de ver o Paraná e pegar pra ver. O
negócio é deixar esse quieto lá.
É, eu tô achando que o Paraná vem forte aí. O Paraná, brincando, tá 2 pontos atrás do Inter e do América. Se dá um empate no Inter e o América, aí o Paraná começa a vislumbrar a liderança do campeonato.
Ah, não deu conta não.
Olha, você conhece 5 vitórias aqui.
Pois é.
Eu tô torcendo pra esse time do Ceará acontecer alguma coisa aí rápido, pra ver se eles começam a querer classificar, que eles empataram com o Santa Cruz de pés na próxima rodada, se puder ganhar.
Eu não sei nem se é interessante o Ceará subir, porque no ano que vem vai ter um clássico nervosíssimo na Série B.
Ah, é?
Então vamos falar das seis.
Então nós vamos engatinhar agora.
Prefiro que o Ceará fique na Série B. Nada contra, pelo contrário.
O problema meu com o Ceará é só pegar a mesma vaga que a de estar ali com o Paraná, só que eu não quero esse do Paraná na Série A, não, viu? Muito bem, aproveitando a deixa, vamos falar da Série C. Tivemos um momento histórico no futebol brasileiro. O Fortaleza finalmente saiu da terceira divisão. Depois de 4 eliminações seguidas no mata-mata jogando em casa, o time do Leão finalmente conseguiu voltar para a Série B e foi perdendo no Marelene, né, de fora por 1-0 para o Tupi, mas segurando até o final o resultado que ele garantiu.
Ainda quase que eles foram para os pênaltis, né? Conseguiram a proeza.
Conseguiram, viu?
Passar rezando.
Teve uma bola no fim do jogo que ela atravessou a área, passou uns 20 mil jogadores. Passa perna de tudo quanto é direção, minha mãe, viu? Nossa, se essa bola encosta na perna de alguém, era uma vez do Fortaleza, viu?
E só pra gente ter noção assim, do alívio que é pra torcida do Fortaleza, esse acesso deles, depois de 4 fracassos seguidos dentro de casa, a festa que eles fizeram hoje lá, né, em Fortaleza pra receber os jogadores foi emocionante, assim. Eu acho que já valeu o ano do futebol brasileiro. Essa festa do Fortaleza. Depois vale a pena procurar.
Não, nós vamos colocar o link aqui no podcast. Que foi carro dos bombeiros, assim, pra levar a turma. Né?
Se você ter ideia, me lembrou a festa do título do Cruzeiro em 2013.
Foi.
Com carro aberto e o centro da cidade tomado de gente para comemorar o título brasileiro.
Mas foi nesse nível aí que aconteceu as coisas.
Respeito com o acesso do Fortaleza. Série C é pouco.
Não, mas ele tava um corpo estranho lá mesmo.
É.
O outro subiu, vai enfrentar o Fortaleza na semifinal, porque ainda tem semifinal, né? O Sampaio Corrêa, que empatou em casa 1-1 com o Volta Redonda, por ter vencido no Rio por 1-0, está de volta à Série B. Sampaio, até outro dia estava na Série B, né? Foi rebaixado, agora está voltando.
Ah, é. Só que cura a Série B.
É, bateu e voltou.
Boa família.
Agora, o CSA está de volta à Série B. Ele não estava desde 1992. Ah,
muito bom.
E foi assim, foi com autoridade. 2-0 em Tombos e 1-0 em casa. Despachou a Tombense e está na Série B. Mas também Série B era muito para a Tombense.
Indignamente. Né? A Tombense disputar vaga na Série C, eu acho que ainda é muito. Né? Tombense é que tinha para ficar assim, ficar na fase de grupo da Série C, estava ótimo para isso.
Pois é. Nossa, nem lembrava que o CSA tinha tanto tempo assim que ele não ia para a Série B.
CSA é tradicional aí, viu? Muito CSA por aí.
É, que ele não conta a João Avelange, né? Que a João Avelange jogou o módulo 2, né? O módulo, acho que era. Não lembro se era verde, se era azul, se era amarelo.
Acho que era amarelo, né? Não.
Era uma dessas.
Que amarelo.
Acho que era amarelo. É o módulo do São Caetano.
É, que era o que valeria a segunda divisão. O problema é que tinha time que foi colocado lá e a. Sei lá, o cara acordava, vou botar esse time. E o outro que subiu é o mais, pra mim, mais fora da curva de todos, que é o Sport Clube São Bento, de Sorocaba. O time conquistou pela primeira vez o acesso à segunda divisão ao empatar com Confiança em 0-0 depois de ter ganhado fora de casa por 2-0. E ainda teve um jogador expulso e tomou uma pressão desgraçada. Quase que eles conseguem pegar a rapadura ainda. E o que mais me surpreendeu é que o público no estádio lá em Sorocaba foi de 9.937 pessoas. Foi o maior público do time nos últimos 10 anos.
Mas devia ter sido o maior público do time na história, né? Porque é o jogo mais importante da história do São Bento.
Não, mas pior que eu acho que não foi. Eu acho que ele tem um público maior já. Mas assim.
Não, mas tá, então, se for os últimos 10 anos, antes de 10 anos, já teve público maior. Mas também assim, o estádio devia ser maior, não devia ter cabelo. Né?
Sim.
Passar de padrão FIFA aí, que até na Série C tem essas bostas.
Ah, não sei se o campo desse tem isso não, viu? Mas enfim.
Ah, deve ter cadeira. Em algum lugar do campo, tem, em algum setor do estádio, deve ter umas cadeiras lá que diminuiu, que não existia antes e agora diminuiu a capacidade.
E se eu não me engano, o último público parecido com esse tinha sido na estreia do Paulistão em 2007 contra o Corinthians, quando eles voltaram da elite em São Paulo. Muito bem. Terminamos agora esse brasileiro, né? Vamos dar uma passadinha no campeonato argentino, se vocês têm alguma objeção?
Não.
Então vamos rapidamente para o argentino. O que eu acho engraçado, a gente não tem muita coisa para falar, que é começo do campeonato, esses negócios. Mas aqui no Brasil, no começo do campeonato, quem lidera o Brasileirão é a Chapecoense, é o Bahia, esses times assim.
Lá na Argentina, Santa Cruz, né?
Santa Cruz. Lá na Argentina, quem lidera tem o Boca e o River, desde o começo, não tem essa
vida. E o Boca lidera chutando bundas, né? Que meteu 4-0 no Vélez, já tinha metido goleada na outra rodada também, 4-1 no Godoy Cruz. Os caras estão brincando lá, não, estão lá.
Tem 12 gols em 4 partidas. Já. O River Plate que balançou a primeira. Já.
O River Plate gastou tudo na Libertadores, não sobrou nem um
gol. Exatamente.
Ganhado.
O Argentino Júnior.
Argentino Júnior, céu.
E a semana passada a gente estava falando sobre a surpresa do União Santa Fé. Caiu para quinto e agora o surpreendente é o Patronato, que está em quarto. Que time é esse?
eu lembro desse Patronato enfrentando o River na Série B, quando o River caiu.
Ah, esse campeonato argentino com essa quantidade de time é bom, porque você fica sabendo dos times que você nunca viu na vida.
Tem uns times aqui que eu não vou falar. Tem um San Martín aqui, tá em 16º.
Não, o San Martín eu conhecia já. E o Patronato joga no estádio Presbítero Bartolomé Grelha.
Nossa, aí ó. Aí sim.
Eu agora bem, já tenho um time pra torcer, senhor.
Assim. Esse Temperley aí, ó.
Temperley é muito paralelo esse time.
Eu tô feliz.
Da onde que surgiu esse PT?
A gente pode fazer um post sobre isso. Vou colocar na pauta esse time da gente.
Tem o Olimpo também. Nunca tinha ouvido falar da história.
Né? Esse Olimpo eu conheço. Todo ano que tem alguém caindo, tem esse time.
É.
Muito bem. Agora nós demos essa reviravolta aqui, nós vamos para Libertadores. O que vocês preferem primeiro, Libertadores ou Sul-Americano?
Eliminar a Sul-Americana, só tem um jogo para falar.
É, vamos passar rápido aqui. Enquanto a gente estava gravando o podcast semana passada, a gente já adiantou, né, que o Libertad tinha eliminado Santa Fé. Enquanto estava acontecendo a gravação, o Júnior de Barranquilla está sapecando seu Portenho, confirmou o 3-1. Depois disso, o Nacional querido do Paraguai eliminou o Estudiantes. Você vê que eles são. Esse time nacional é favorito ao título.
Favoritaço. Só por ter eliminado o Cruzeiro já é grande candidato ao título.
Os caras falaram do Botafogo na Libertadores, ele tá igualzinho o Botafogo, ele tirou o Cruzeiro, Olímpia e Estudiantes. E agora vai pegar o Independiente, que tirou o Tucumã. Se tirar o Independiente, que é o que tem mais Libertadores, não fizeram uma vez no México, entreguem as taças. A Ponte Preta não conseguiu virar contra o Sport, o projeto continua firme aí. O Sport.
Mas fez um gol, né? Mandou quase.
Mandou quase. O Sport está naquele ritmo do Goiás, da Ponte, da própria Ponte Preta, né? De chegar na final da Sul-Americana e cair no brasileiro.
Perder também,
Vai perder pro Nacional querido.
Nacional querido, né? Outra coisa que eu tenho que pontuar aqui, Corinthians e Racing. Que beleza ver o Corinthians sendo garfado. Feliz demais.
É. Todo mundo fica feliz.
É. E a gente ainda tem que escutar a cara de pau do jogador do Corinthians falar que time brasileiro vai jogar essa competição sul-americana e fica desprotegido por causa da arbitragem. Ai,
pô, e o pior.
Muita cara de pau.
Vou ser sincero numa coisa, eu não vi esse negócio dessa reclamação toda. O lance do Rodriguinho tinha que ter sido ele preso, mas.
Pois é!
É.
As duas expulsões foram justas, não teve nada de. E o Corinthians não jogou absolutamente nada. Se tivesse pelo menos dado uma pressãozinha, mandado bola na trave, tivesse um pênalti que o juiz não deu, ele quer nada.
Foi justo, foi muito justo. Enfim, mas tem que reclamar, porque no brasileiro eles estão acostumados com outro tratamento.
É muito estranho pra eles isso.
O Flamengo meteu 4 na Chapecoense, o Everton Ribeiro demora demais da conta, ainda bem que não vai jogar com o Brasil. E agora vamos ter um trabalho. Oi?
Meteu 4 roubado, teve um gol lá.
Não. 4 roubadas.
Só que tem um gol que não era válido, não. Aí tem que dar uma queixadinha.
É, pode deixar.
Tá bom que a Chapecoense já tem esse título, pra mim não tem, né? Faria mais pra mim.
É. Chupa, Flamengo.
É. E agora vamos ter um trafru nas quartas de final.
Porque o Fluminense eliminou a LDU na maior zebra da história do.
Essa aqui é o zebra mesmo, porque quando o Barcos meteu o gol, depois eles foram lá meter 2-0, eu falei, não, ainda vai ser de goleado. Aí o Fluminense literalmente achou o gol. A bola sobrou dentro da área, cara, o menino lá, acho que chama Pedro, sobrou no pé dele e fez o gol. Tem que resolver.
Mas é só Pedro, lá no Fluminense são tantos meninos com nome e sobrenome, já é um saco também essa categoria de base pro menino.
Pior que esse aí é só Pedro, viu?
Mas tem futuro,
hein? Acho que ele não tem nem 17 anos, completou 17 anos, um negócio assim, o menino é muito novo. Pelo menos tem nem jogador pra pular, tá pegando toda a categoria de base.
A draga lá tá foda.
O nome de lá tá puxado mesmo. E com esses resultados, agora as quartas de final teremos Libertar e Racing, e quem passa?
Difícil, hein? Acho que o Racing também.
Difícil, assistindo o Libertar.
Difícil? Você do que difícil o que, Célio? Ah, meu Deus. Que não ganhou só de 1-0 do Atlético.
É.
Morra.
Pô, e tem um negócio perigosíssimo pra acontecer. E tomara que o Nacional querido elimine o Independente, que pode ter um Racing Independente lá dentro do vaga no final. Viu?
Nossa, você já pensou em um negócio desse?
Aquela rua ali, velho.
Vai ser pequena.
Quem que me deu essa tabela, gente? Esse pessoal não tem nada na cabeça.
Não tem juiz nenhum.
Aquele homem que saiu do facão naquele bar.
Histórias da nossa viagem. Um dia a gente coloca elas no podcast. Ou então no próprio post, no blog, pode ser. Júnior de Barranquilla e Sport.
Júnior
de Também.
É, e pega Flamengo ou Fluminense?
Ah, esse aí. Vou ficar em cima do muro.
Acho que pega o Flamengo.
Eu também acho que dá
pra. Depende muito do que acontecer amanhã. Também nesse passo. Se o Flamengo perder, aí vai engrossar o carro.
Só pra constar, o ceifador também tá brigando pela artilharia desse sul-americano. Né? E o bebezão também. Tá. Muito bem. E acho que isso aqui, que artilheiro meia boca que nós temos. Libertadores. Grêmio eliminou o Botafogo, vencendo por 1-0 no Estádio Olímpico, um jogo horroroso do ponto de vista do Grêmio. E o Botafogo merecia ter passado, hein?
O Botafogo jogou mais que o Grêmio, fez, só não fez o gol, infelizmente. O Grêmio, um parto para fazer gol, tinha 4 jogos que o Grêmio não fazia gol. E achou um golzinho lá e catimbou dentro de casa. Muito ridículo. Falando já em 3 podcasts, morre. O
time acabou, né?
Aguentando amarelo esse time. Show o saco, né?
O Grêmio. A atuação do Grêmio já tá. O primeiro tempo o Botafogo dominou o Grêmio completamente. O negócio tá tão feio pro lado do Grêmio, que o Renato Gaúcho tirou o Léo Moura no primeiro tempo e jogou o time pra frente pra pelo menos tentar marcar o Botafogo no campo de ataque.
Deixar o Botafogo longe do gol de aqui.
Porque, nossa senhora, no começo do jogo parecia que o Botafogo ia massacrar o Grêmio. Mas também, o Botafogo já deu o que tinha que dar, né? O cara não tem ideia de criação pra botar
o Botafogo. Chega. Botafogo é a tartaruga em cima do poste, né?
É.
Ninguém sabe como foi parado, ó.
Chega de zoeira já, né, do Botafogo.
Não, o Botafogo quase zerou o futebol. Você tá doido?
É, Botafogo cumpriu a missão dele com orgulho, tá bom? Ele não precisa nem escutar a Libertadores ano que vem, não. É menos um brasileiro pra correr o risco que a gente ganhar.
Foi exagerado mesmo. Mas também eles tendo muito azar, né? Porque quando eles montaram o time no começo do ano, eles estavam esperando que eles iam ter o Camilo e o Montijo para poder armar o time. E chegaram agora nas fases mais agudas e nenhum nem outro.
Pois é.
E aperta para
você. E ainda é calor ainda.
É.
Esse foi fácil pro Grêmio.
Agora. O Barcelona eliminar o Santos, eu achei ridículo. Viu?
Ridículo demais, né? Porque...
Eliminou e passeou ainda, né?
É. Ele eliminou sem nem suar direito. Porque o Santos não ofereceu risco nenhum pro Barcelona. Podia ter ganho lá até agora que tava 1-0 pro Barcelona, não viu?
Só de estatísticas, assim, o Santos deu 4 finalizações do gol com Barcelona mais de 10.
Mas isso aí é o problema.
Brincando, tá o quê? Já 10-0 pro Barcelona?
Mais
ou menos. Fazendo as contas aí. Mas eu nunca achei o Santos um time bom, já achei que ele tá longe demais participando das quartas. Ele é um time Santos... que o goleiro está de graça e o resto mais ou menos.
O Santos só não leva a tartaruga sendo forte porque o Vanderlei tá pegando demais a conta e a camisa do Santos é mais pesada na Libertadores que a do Botafogo. Se não tivesse o Vanderlei e fosse qualquer outro time do Brasil, seria o tartaruga sendo forte também. Porque o Santos não joga nada, tem muito tempo.
E é o mesmo
não
time. Não dá pra entender como. Né? Os caras vão ficando.
Não dá pra entender como que o Santos chegou nessa fase da Libertadores porque não jogou pra isso e muito menos pra entender como que o Santos consegue a proeza de ser vice-líder no Campeonato Brasileiro. Morre, Grêmio! Morre! Você é melhor que o Santos, você não consegue, Praga. Pelo amor de
Deus. O Santos era pra ter saído contra o Atlético Paranaense também, né? Também foi dominado em casa.
O Santos ganhou na... Não foi na Arena da Baixada, não, mas lá na... Vira com a palminha, mas sei lá onde
é que foi. Aquele jogo foi pro PSG. Eu lembro desse jogo que eu fui falar no que o Atlético Paranaense vai passar o carro no time do Santos, aí eles perderam. Ele comprometeu. Muito bem, agora o próximo jogo. Esse aqui eu quero um pouquinho mais de destaque. O que vocês acharam desse clássico argentino entre Lanús e São Lourenço?
Eu achei que o São Lourenço vinha muito forte, falando que o São Lourenço estava crescendo demais na competição. O primeiro jogo que ganhou fora de casa, né? Do Lanús.
O Lanús ganhou em casa.
Ah, o primeiro jogo foi no gasômetro?
Foi.
Eu achei que tinha sido no Lanús.
Não, o primeiro foi no gasômetro.
É. Mas assim, abriu uma boa vantagem dentro de casa. Eu achei que o São Lourenço ia passar. Passou pesaço o Lanús conseguia virada.
O pior é que eu lembro de ter falado semana passada que para o São Lourenço perder esse jogo de 2-0 e ir para os pênaltis não custava nada. E não custava mesmo, quase que eu acertei. Eu achei que ele ia passar.
É. Dessa vez a reza do Papa não resolveu, não.
Isso aí eu também não dá para ser toda hora, né?
É, mas também assim, não tem reza do Papa que resolva a guerra no banco, né? Como é que é? Pode colocar dois papas rezando que não vai resolver.
E uma coisa também que a gente tem que falar, o Lanús é a melhor campanha da história dele já na Libertadores. Nunca tinha chegado tão longe. Se eu não me engano, agora vai ter um confronto com o River Plate. O River Plate tenta o tetracampeonato. Enquanto isso, o Lanús sempre ganha pela primeira vez.
Não vai ganhar, né?
Acho que já tem esses times que estão ganhando a primeira. É isso ali. Se vocês tivessem ficado nessa Libertadores, olha, vocês pegando o Lanús no semifinal, hein?
É, se vocês tivessem ficado, vocês iam tomar 10 do River Plate.
10 do River
Plate. Agora nós vamos chegando no absurdo máximo do ano passado. A gente já estava contando com o segundo time boliviano na semifinal. Porque o Jorjão da Massa, o Jorge Wilson, tinha vencido por 3-0 em Cochabamba, mas foi um monumental, esperando que o River ganhasse para sair com honra da competição. Nesse caso, o primeiro tempo estava ganhando de 4-0.
Infelizmente, está gravado e falou que é muito difícil reverter um 3-0.
Peraí, não só está gravado, como vai entrar agora no podcast. Olha só, essa frase inteira aqui. Ó. Agora.
Muito improvável. Se o jogo fosse no Mineirão, mas não vai ser.
Pois é, o negócio do River é virar fora de casa, decidir em casa não é coisa não.
Exatamente.
Pois é.
E eu comentei lá no Twitter que o Jorge Wilson não era essa porcaria toda que todo brasileiro acha só porque o time não é conhecido.
Não, mas tá ele aí, é bem, né? Fraquinho, Celinho. Você vai me desculpar.
Não, é fraco como todo time sul-americano, tipo, só equilibrado. Os jogos podem acontecer de tudo.
Isso tudo só porque o Atlético não conseguiu fazer gol no Jorge Wilson, mas você achou que era difícil fazer gol nele, né?
Que rancor, né? Mas era esse tipo do Jorge Wilson, mas era melhor do que isso aí.
Peraí, nós voltamos no meio dessa discussão, mas já que depois de ouvir o áudio, Celinho, você não entende nada de futebol, cara.
A vingança.
O Celinho. Você tem que entender que a única coisa que o Atlético fez naquele jogo no Mineirão, que o Atlético foi eliminado, foi cruzar 70 bolas na área e consagrar o pirulito. Só isso que o Atlético fez.
Mas
então, não é difícil.
Você tem que ver que teve um peso de não marcado e um gol mal anulado. Poderia ter mudado
o jogo. Não, tem. Teve os erros do juiz lá, mas... aquele jogo foi o jogo que o Atlético mais cruzou bola na área no ano.
Não, mas isso é normal, a hora que o jogo não dá em nada, começa a desesperar e cruzar a bola. Ah,
Celinho, com 5 minutos de jogo? Com 5 minutos de jogo.
Desesperado. Fazia 1-0
O negócio do. Se você olhar assiste o vídeo do jogo, o negócio dos cruzamentos foi depois dos 20 do segundo tempo.
Ah, tudo bem. Eu tava assistindo o jogo do Palmeiras, estava mais interessante naquele momento.
Tem mais. Mas, falando desse jogo do River, vamos lá.
Não, mas aqui, primeira coisa, 8-0 para o River Plate. 8. 1, 2, 8.
Eu quero aqui só salientar um negócio. A AFA, veja bem o que eu vou falar, o absurdo que eu vou falar aqui. A AFA vai investigar esse jogo por suspeita de manipulação de placar.
Sério?
Se a AFA, que é uma das instituições mais sujas do mundo, está querendo
Você vai
investigar o que
perceber.
tem errado, você vê que o tempo está feio mesmo. Isso aí tá com muito cheiro de que foi combinado, os 8 a 0.
Oh, mas foi exagerado.
Provavelmente assim.
Em 20 minutos o
Deve.
jogo já estava empatado.
Pois é. Tá
Esse
com muita cara de jogo que o jogo foi combinado.
O Jorge Wilson não pareceu um time infantil. E o time é bonzinho.
Você quer que eu
Vocês
volte de novo
defendem muito
o áudio?
melhor do que o que eles defenderam naquele.
É, eles quiseram defender com dois zagueiros. Era o Escoco lá correndo no meio de dois zagueiros.
Um parêntese, o Escoco fez 5 gols no jogo. Em toda a passagem dele pelo Internacional, ele fez 4. Num jogo,
Isso.
ele fez 5.
Isso aí eu ainda posso falar sem preocupar. Ele jogou bola 2 vezes na vida. Uma foi com o Nils contra o Galo lá no primeiro jogo da semifinal de 2013, e outra foi esse jogo.
Só para colocar um pouquinho mais de informação a respeito desse absurdo que foi esse pra cá, essa do Escoco já me incomodou profundamente. Ele já entrou na briga da artilharia, ele fez gol só em dois jogos. E com 6 gols ele já está na briga pela artilharia. Ele está atrás
Já
apenas.
passou com o prédio.
É, ele só está atrás do Chumaceiro, que fez 8 gols, né, pelo Strongest, mas que jogou a pré-Libertadores. O Escoco em 2 jogos ele já tem 6 gols. E outra coisa também que a gente tem que pontuar aqui é os recordes, né, desse resultado. O River Plate quase bateu a maior goleada da Libertadores, que foi em 1970. O Peñarol venceu o Valencia da Venezuela por 11-2. E até hoje está com esse recorde mantido. O River Plate tinha ganhado de 9-0 do Universitário de La Paz, também em 1970, que é a segunda maior goleada. Essa de 8-0 é a sexta maior goleada da história e é a maior goleada num jogo de mata-mata desde que a competição passou a ter o atual formato em 2000. É muito fora da curva esse resultado, ainda mais para o mata-mata.
Muito fora da curva e tudo indicando que realmente tem uma treta muito estranha nesse jogo. Tá com muito cheiro de jogo arrumado. Pelo menos assim, pode ter virado, feito os 4 a 0 no primeiro tempo na boa, aí no intervalo chegou lá e falou, deixa a gente fazer mais 4 aí que nós apostamos que ia ficar 8 a 0 ali, então vamos ganhar bastante dinheiro.
Não
Divide um
é.
pouquinho com vocês aí.
E
Os
detalhe.
4 a 0 do primeiro tempo podem ter sido beleza. Os 4 do segundo, nada vai me tirar na cabeça
Agora,
no resto da
o
minha vida.
pior é que os 4 do
Foi comigo.
segundo foi com 21 minutos, igual o Celinho falou. Em 21 minutos os caras meteram 4 gols no segundo tempo.
Tava para fazer mais se os caras tivessem nessa inspiração toda.
Assim, o que teve assim, pode ter influenciado, mas não para um 8-0, foi a entrada dos times no Monumental, que aquilo ali intimida mesmo. Porque
Celinho, vai pro inferno, Celinho. Olha o que que você tá falando.
Aquilo ali é estádio de futebol de verdade.
Celinho, você não tomou 8-0 por causa disso, nem no Monumental de Nunes.
Pois é.
Ah, mas
Foi
também, o Bruno, porque.
exatamente o que eu falei, que não é para 8-0. Você
Exato.
escutou ou não?
Se for parar para pensar, teve 5, 60 mil pessoas cantando o hino nacional no Mineirão aqui. O Brasil tomou de 7.
É, exatamente.
Então, se você chegar no lugar e ver o pau quebrando daquele jeito ali, eu confesso a você que eu falo, ah, deixa esses caras ganhar aí, porque eu tenho amor na minha vida.
Pois é.
Ah, talvez. Mas com
Eu
isso
preciso
aí,
sair do estádio.
com isso
Ô,
definimos as
bicho,
semifinais.
Brunão, e isso aí é uma coisa que faz muita diferença mesmo. Por exemplo, eu tenho uma experiência viva no dia do 6 a 1 lá, lá em Sete Lagoas. O ambiente que estava no estádio lá, claramente assim, os jogadores do Atlético devem ter percebido que se por acaso o Atlético ganhasse o Cruzeiro caísse naquele jogo ali, não ia sair nenhum jogador vivo do estádio. Tanto Cruzeiro contra o Atlético. Todo mundo, a torcida ia invadir o campo e ia dar um desastre muito grande na Arena do Jacaré. E isso interfere, sim, no andamento do jogo.
Eu raio
de fase, né?
Eu fico rindo você contando que se o Cruzeiro fizesse 1-0, você invadir o campo, pegar a bola.
Se o jogo tivesse 1-0, tipo, 30 minutos do segundo tempo, eu ia pro lado do campo, pegar a bola e aí já podia dar a partida como encerrada.
Então, deu jogo.
30 minutos, todo mundo invade o campo e dá a partida como encerrada. Mas como não precisou, graças a Deus.
Não fez nem. Aliás, pelo contrário. Precisou mesmo.
Agora. Já tava bêbado lá de felicidade, de que não ia cair para a segunda divisão. Graças a Deus.
É. E só para encerrar, Libertadores, será a 34ª vez que um time argentino decidirá a competição em 57 edições. Já são 24 títulos dos times argentinos. E agora fica na mão do River e do Lanús tentar o título para um país que no início da competição todos os times estrearam tomando sapecada dentro do seu grupo. O São Lorenzo mesmo chegou a disputar a vaga agora com o Lanús, estreou tomando 4-0 do Flamengo no Maracanã. Porque era aquela parte da greve lá na Argentina.
Foi o primeiro jogo dos caras em 4 meses.
Exatamente. Aí depois que eles entraram no Z, chegaram.
Só para constar, assim, nas quartas de final tinha 4 times brasileiros e 3 argentinos. Na semifinal tem 2 argentinos e 1 brasileiro.
De Libertadores, eu acho que já está de bom tamanho, deu para ver como é que a coisa está feita do nosso lado. E o que sobrou foi o Grêmio, viu?
Que vai tomar para o Barcelona para ficar esperto.
Exatamente. Celinho, futebol europeu, manda ver aí, você que acompanhou tudo.
Vamos então. Nesse podcast, como ficou combinado, vai ter as rodadas do meio de semana passado e desse final de semana. Então,
isso.
Eu vou falar, para ficar mais rápido, falar das duas rodadas ao mesmo tempo.
Isso.
Começando pela Inglaterra, no meio de semana não teve Premier League, teve a League Cup, na terceira fase. A única surpresa dessa fase foi o Liverpool caindo para o Leicester. Nessa Copa é um jogo só,
surpresa
perdeu.
Surpresa
para
você, tá bom? Porque o Leicester é muito mais time que o Liverpool.
É, tá.
Eu quero ver Siroca bufando de raiva aqui no próximo podcast pra me responder.
Exatamente. Ele vai participar disso só pra isso. E aí, no fim de semana, voltou a Premier League. Abrindo a rodada, a gente teve Tottenham vencendo o West Ham por 3-2. Tá com dificuldade de vencer no Emblem, mas fora de casa tá regulando. Compensando, né? O Leicester e o Liverpool também ficou 3-2, vitória do Liverpool com gol de Coutinho, voltando ao time, né?
Exatamente.
O Leicester com isso já é o primeiro acima da zona de rebaixamento no campeonato, só tem 3 pontos. O City goleou de novo, tá 5-0 em cima do Crystal Palace, que é a lanterna. Tá muito legal ver o City jogar, o time é muito bom. O problema é que na temporada passada também era bom ver o City jogar até o clássico contra o Chelsea, que a coisa meio que desandou. Vamos ver agora o que vai acontecer, né? O United venceu por 1-0 o Southampton, se mantendo com o mesmo número de pontos do City, mas está perdendo no saldo de gols. E o Chelsea venceu o Stoke por 4-0 com 3 gols de Morata. Parece na terceira posição. Na segunda-feira teve o Arsenal fechando a rodada, vencendo o West Brom por 2-0. Alguma coisa vocês querem comentar?
Só uma coisa aí. Quem que você acha que vai ganhar o campeonato inglês?
Eu acho o City.
Só pra saber. Que eu tô com a impressão muito forte que quem vai ganhar esse negócio no final das contas vai ser o Manchester.
Boa chance que vai ser o Manchester.
O United só tem um Manchester.
É o Manchester.
Mas no duelo Guardiola e Mourinho, eu sempre escolho o Guardiola.
Mas eu tô.
Mais, não sei. Mais tá simpatia com... pelo tipo de futebol.
Sim, sem dúvida. Sim, também sim. Fico muito feliz com isso, mas tá com os tipos aí de que, sei lá.
Adiante. O espanhol teve a quinta e a sexta rodada, a quinta no meio de semana e a sexta agora no fim de semana. O Barcelona venceu Eibar e Girona por 6-1 e 3-0.
O Barcelona nesses... não, o Paulinho, time do Paulinho.
É, time do Paulinho que o Messi participa.
É.
O Messi fez 4 gols nessa goleada contra o Eibar aí. E aí com isso o Barça segue o único 100%, com 18 pontos.
Uhum.
O Atlético de Madrid venceu o Atlético de Bilbao e Sevilha por 2-1. E venceu nessas três últimas rodadas, três adversários difíceis. E chegou em segundo com isso. Passou o Sevilla, que perdeu para ele num dos jogos, né?
Uhum.
Real Madrid perdeu em casa para o Betis por 1-0 na quarta. E com esse resultado ele perdeu a chance de superar o recorde do Santos de Pelé, de 74 partidas, marcando gol em todos os jogos.
Uhum.
Ele chegou a igualar, né?
Ele igualou e não conseguiu superar.
Exatamente. E no fim de semana ele se recuperou vencendo o Alavés por 2-1. Agora está em sexto com 11 pontos. A Real Sociedad, que estava na parte de cima, depois de perder para o Real, despencou. Está em oitavo lugar com 9 pontos. Perdeu as duas rodadas para o Levante e Valência.
Não, depois que eu falei que eles iam disputar o título, que eles caíram, meu filho.
É. A sua zica pegando mais um na curva.
Sociedade.
É. Não foi nada pessoal, né?
Nada, não tava nem prestando atenção na hora que eu falei isso.
É. Passando pra Itália, a gente teve também rodada 5 e 6 no meio de semana e no final de semana. A Juventus venceu as duas, 1-0 apertado na quarta e 4-0 no clássico de Turim no sábado. Os dois jogos em casa. A Roma goleou o Benevento, que tomou mais uma goleada, né?
Tá aí pra isso.
Exatamente. E ganhou fora do Bolonha por 4-0. A Inter empatou no meio de semana por 1-1 com o Bolonha. E venceu o Genoa por 1-0 no domingo. Com isso, a Inter deu uma desgarrada da turma da frente. Ela também tinha 100%, ficou com 16 pontos.
Uhum.
O Milan venceu o Spal por 2-0 e perdeu fora para a Samp. Ficou um pouco atrás. Não está na cabeça como achou que estaria com esse time novo, né?
Ah, mas tá até muito bem em relação
a
outra temporada.
Perto do que fez temporada passada, está bem. E o Napoli, que agora é o líder do campeonato, pelo saldo de gols, né? Venceu as duas, a Lazio fora de casa por 4-1.
E a Spal por... Que sapecada foi essa que eles deram na Lazio, hein, cara?
Exatamente. O time do Napoli também é muito bom de ver jogar.
Não, eu tô achando melhor do que a Juventus.
Uhum. Também acho. Juventus e Napoli ainda tem 100%, né, com 18 pontos, e o Napoli lidera pelo saldo de gols.
E que dia que eles vão se enfrentar?
Não sei, tem que olhar, direito.
Demora. Vamos jogar esse jogo mais para o final, exatamente pensando na possibilidade de estar disputando o título, viu? Que até a décima rodada, eu tenho certeza. Segue aí que eu vou descobrir aqui quanto isso.
Aham. Uhum. Vai lá. A Alemanha também teve duas rodadas, né, de uma vez nessa semana. O Bayern venceu no meio de semana por 3-0 o Schalke e empatou com o Wolfsburg na sexta-feira, abrindo a rodada do fim de semana. Ele estava vencendo esse jogo por 2-0 e tomou um empate. Com isso ele ficou em terceiro. O Dortmund venceu nas duas rodadas, duas goleadas, 3-0 fora de casa no Hamburgo. E 6-1 no Borussia Mönchengladbach.
Ah, gostei dessa pronúncia,
hein? Viu, né? Se eu aprender a falar Schweinsteiger sem consultar no Google, eu posso me ir para a Alemanha tranquilamente.
É isso aí.
E aí, nesses dois jogos do Dortmund, o Aubameyang fez 4 gols. Tava meio devagar no campeonato ainda, desencantou. Com isso, o Dortmund lidera com 16 pontos, tem 19 gols feitos e só um sofrido. Não sei se aguenta até o final do campeonato, mas já abre um pouco
com
em relação ao não adversário.
Não aguenta.
Também acho que não. Hoje já tomou uma na Champions, né?
Nós vamos falar mais sobre isso semana que vem.
Na semana que vem.
Só para constar aqui, Celinho,
diga.
Napoli e Juventus estão na 15ª rodada.
É, no, se você olhar no final de campeonato esse jogo, vai ser no segundo turno, pode ser decisivo.
Título, né?
Uhum.
Continua.
O Hoffenheim aparece em segundo com 14 e venceu as duas também contra Mainz e Schalke.
Uhum.
Agora na França, para fechar, só teve rodada no fim de semana, não teve a rodada de meio de semana, está na 7ª rodada. O Mônaco venceu o Lille fora de casa e se recuperou na tabela, ficando a um ponto do PSG. Agora está com 18. O PSG fica com 19 porque empatou fora de casa com o Montpellier, sem o Neymar. Perdeu 100% nessa aí.
Ah.
Mas ainda é ali. Os dois times marcaram 21 gols. O Mônaco se mantém bom mesmo tendo perdido um monte de jogador, né? Inclusive o Mbappé.
Se mantém bom na Liga Francesa, que na Champions,
exato,
vamos ver também semana que vem. Foi outro que levou um coco em casa.
Na Champions a história é outra, né?
Pois é.
Se mantém bom num campeonato com o Atlético Goianiense, ele é terceiro colocado.
Ou seja, exatamente, seria o primeiro atrás dele no campeonato.
É.
Isso aí.
É aquilo que eu falei. O Atlético Goianiense ganha de todos os jogadores, os times do campeonato francês, empata com o Mônaco e perde pouco do PSG.
Perde quase vencendo.
Podemos passar adiante?
Podemos.
Liga Futsal 2017. Depois da primeira fase já encerrada. Preciso explicar o que é a Liga de Futsal, não, né? Preciso falar que é o principal torneio de futsal do Brasil, não, que todo mundo aqui já está careca de saber disso. Mas chegamos então à fase de mata-mata. Na primeira fase, o Magnus Futsal terminou em primeiro, seguido de Joinville, Carlos Barbosa, Corinthians, atual campeão, Jaraguá, Pato Futsal, esse time para mim é novo, eu nunca tinha ouvido falar nele. Atlântico, Soeva, Copa Gril, Joaçaba, Foz Cataratas, Marreco Futsal, tem o Pato e o Marreco.
Olha só, Mongança aí.
Exatamente. Intelli, Minas, Concórdia, Tubarão e Guarapuava. E agora começaram a fase de mata-mata. Já tivemos jogos de ida, na verdade. Eu vou passar os resultados. O Magnus Futsal venceu o Tubarão por 3-1. O Minas venceu o Carlos Barbosa por 3-1. Isso aqui para mim é zebra. O Copa Gril empatou com a Sueva em 1-1. O Corinthians venceu a Intelli por 4-2. O Jaraguá perdeu para o Marreco por 3-1. Olha que o Pato e o Marreco... Não, o Pato perdeu de 5-2 por Foz Catarata. Então o Marreco está com mais chance de seguir. O Joaçaba empatou com o Atlântico em 1-1. E o Concórdia perdeu para o Joinville por 4-3. Semana que vem a gente continua falando aqui da tabela e provavelmente já com a definição dos classificados para as quartas de final. Muito bem. Agora vamos de NFL?
Tá bom.
Vocês podem até vamos sair lá, se quiserem.
Dá uma volta ali.
Vocês vão ali dar uma volta, né? Porque, pelo visto, não interessa nada aos senhores da NFL. Mas ao nosso público interessa muito. Tivemos uma rodada marcada principalmente por protestos contra Donald Trump, como falamos no início, e também pelas zebras, que a zebra correu solta na rodada. Na abertura dela, na quinta-feira, o San Francisco 49ers continuou a draga de sempre e perdeu para o Los Angeles Rams em Santa Clara por 41-39. Vocês estão rindo do quê?
Tô rindo que o Foridades, há um tempo atrás, um ano atrás, assim, tava quase chegando no Super Bowl.
Não, não, na verdade, não é um ano, não. Já tem uns 3 anos, assim, mais ou menos. Eles estavam quase no Super Bowl.
Não, né? Cara. Eles perderam para os Ravens no final de conferência 2 anos atrás.
Há 2 anos, então. Tem muito tempo.
É.
Não, mas foi uma sapecada caprichada que eles estão tomando. Esse jogo foi até o mais equilibrado deles até agora. Agora, no domingo, que teve um negócio totalmente absurdo. Em Wembley, em Londres, porque tem jogos da NFL em Londres, para quem não sabe, o Jacksonville Jaguars venceu por 44-7 o Baltimore Ravens. Foi uma goleada? Foi. Mas para quem não sabe, a defesa do Baltimore tinha cedido apenas 10 pontos nos 2 primeiros jogos e tomou 44 neles. Chegou a estar 37-0.
Não.
E esse jogo exatamente, esse jogo, por ter sido em Londres, foi um dos que mais teve protesto, porque além dos jogadores se ajoelharem e ficarem de braços dados durante a execução do hino, o dono do Jaguars também participou. O negócio foi sinistro. O Buffalo Bills venceu por 22-16 o Denver Broncos por culpa de Von Miller. Se o cara garantiu o título do Super Bowl há 2 temporadas atrás para os Broncos, dessa vez ele cagou o jogo todo. Que ele estendeu a mão para o adversário e retirou a mão e deixou o cara cair. Por causa disso, ele tomou a falta antidesportiva e uma primeira descida automática em um momento em que o jogo estava decidido. Com isso, a posse de bola voltou para o adversário, eles conseguiram fazer um field goal e ganhar o jogo por 26-16. Parabéns para ele. Agora o jogo que mais me interessa, New Orleans Saints venceu por 34-13 Carolina Panthers, jogando em Charlotte, e conseguiu sua primeira vitória na temporada. E por incrível que pareça, a defesa não estragou o jogo. Tá todo mundo de parabéns, uma salva de palmas para o time de Drew Brees. Arrumou o Super Bowl. Zebra, o Chicago Bears venceu o Pittsburgh Steelers por 23-17. O Chicago não tinha ganhado de ninguém até. E venceu logo o time dos Steelers. E nesse jogo também teve protesto. Os jogadores não foram para campo durante o hino, em repúdio ao Donald Trump, exceto o jogador da linha ofensiva Alejandro Villanueva, que foi o único que apareceu lá e a camisa dele já é a mais vendida na loja da NFL. O Detroit Lions venceu, foi derrotado, aliás, pelo Atlanta Falcons por 30-26, mas conseguiu 6 interceptações nos lançamentos do quarterback e MVP da temporada passada, Matt Ryan. Não adiantou nada. O Indianapolis Colts enfrentou o Cleveland Browns no duelo entre os 2 piores times da NFL. Os Colts ganharam, pelo menos eles ganharam do pior. Já sabemos quem é o pior. O Minnesota Vikings venceu o Tampa Bay Buccaneers por 34-17, mesmo jogando com o quarterback reserva. O New England Patriots venceu por 37-36 o Houston Texans, em mais um jogo épico de Tom Brady. 1.092 jardas, 8 touchdowns, e o jogo foi resolvido faltando 24 segundos para o fim. Só isso que vocês precisam saber. O New York Jets venceu o Miami Dolphins por 20-6. O Dolphins vinha de uma vitória fora de casa e pegou um dos piores times da temporada. Não adiantou nada. Perderam. O Philadelphia Eagles venceu o New York Giants por 27-24. O jogo estava 14-0 para o Eagles. O time do Eli Manning, o time de Siroca, né? O New York Giants.
Uh-huh.
Arrancou, empatou o jogo e não adiantou de nada, que no final eles perderam, porque o running, meu Deus, fugiu o nome do cara aqui, o kicker, Jake Elliott, que era novato, bateu o recorde da franquia, acertou um field goal de 61 jardas. Tem até as imagens dos pais dele na arquibancada chorando. Acho que ele nem tinha jogado ainda. E nesse jogo também foi tão treta que o Darren Sproles do Filadélfia conseguiu quebrar o braço e rompeu o ligamento no mesmo lance.
Nossa.
Isso é que é zica. O Tennessee Titans venceu o Seattle Seahawks por 33-27. O Green Bay Packers venceu o Cincinnati Bengals por 27-24. Aaron Rodgers joga bola demais. Né? Ele é muito exagerado. O problema é que ele é da época do Tom Brady, aí não dá. O Los Angeles Chargers foi derrotado pelo Kansas City Chiefs por 24-10. O Chiefs segue 3-0. O problema é que o Cairo Santos se machucou, piorou o problema dele na virilha e pode ser que ele não jogue mais essa temporada. O Washington Redskins surpreendeu todo mundo e venceu o Oakland Raiders por 27-10. Conseguiu parar o Derek Carr e o Marshall Lynch. A defesa está de parabéns. Encerrando, os Cowboys venceram por 28-17 o Arizona Cardinals. Viu como é que eu fui rápido, breve e sucinto? Pode mandar ver agora. Na Copa do Brasil, que agora é um assunto sério da semana.
Bom, a Copa do Brasil, amanhã tem a final. Nesse momento que a gente está gravando, em exatas 24 horas, já teremos o campeão.
Inclusive, eu estou ouvindo os
foguetes. Sim, vários, independente de quem ganhar. E meu coração tá batendo de domingo até hoje. Meu coração bateu duas vezes só por causa desse jogo.
Passou o Rock Rio, quase parou, né?
É, na hora que eu saí da cidade do Rock no sábado, depois daquele show interminável do Guns N' Roses, meu coração nunca mais bateu.
Difícil, cara. Eu já tô com a minha opinião. Vai ser um jogo desgraçado de difícil. Nós vamos passar um aperto assim, fora do tamanho. E tomara que não vá pros pênaltis. Só isso que eu penso. Eu tô achando que o Muralha vai fechar o gol.
Calar a boca de todo mundo.
É, eu tô achando. Tá com muita cara. Foi
fazer isso.
Mas por outro lado, eu tô vendo aqui o Murilo pode ser o Gladstone de 2003, né? Vai que.
É.
Não, mas o Murilo já tá consolidado, já. O Gladstone estreou na final.
É, a diferença é essa.
Amanhã, essa hora, eu estou sossegado, né, minha alta?
Que isso, Sérgio? Você não vai ver o jogo, não?
Vou ver, né? Só o finalzinho.
É, igual o Libertadores do Galo, eu não vi até hoje, não assisti o jogo. Né?
É.
Não tô com vontade de ver também.
Nenhuma, né?
Nem um pouquinho. Mas então, time por time, quem que vocês acham que é melhor?
Eu acho que o Cruzeiro tem mais chance de ganhar.
Também, né?
Mas assim, a única coisa que ajuda é o fator casa, porque de resto é tudo muito equilibrado.
É.
Pode acontecer tudo.
E o time do Cruzeiro também não é muito confiável em casa, né? Tem esse detalhe.
Mas até que na Copa do Brasil, quando resolveu a parada, sempre em casa, né?
Só na base do desespero, meu filho. Você não tá assistindo o jogo do Cruzeiro, não, filho.
Só pra você ter ideia, contra o Palmeiras, o Cruzeiro abriu 3-0 lá, tomou 3-3, tomou um gol aqui. E teve que buscar com o atacante cruzando e o lateral cabeceando dentro da área. Só pra você ter ideia do...
Foi empatar, faltando 10 minutos pra acabar o jogo.
Pois é.
É muito sofrimento. Eu tô achando que é isso que vai acontecer amanhã. Cruzeiro e Flamengo valendo o título da Copa do Brasil. Assim.
Muito se vocês entregarem em casa de novo, vai ser muito agradável.
Muito bem. E o pior é que eu não estou nem em condições de falar quem vai ganhar, porque eu não tenho essa convicção, mas amanhã saberemos. Senhores, agora entrego a pauta ao senhor Glauber Fernando Maia Marques, que vai nos trazer mais uma daquelas curiosidades que apenas ele sabe, que ninguém aqui fica sabendo, porque isso não entra na nossa reunião de pauta de 2 horas.
Bom, essa semana eu vou encerrar a cobertura do acontecimento do Campeonato Mundial de Esportes em Patins, que aconteceu lá na China. Era, assim, podia ter falado disso na semana passada, mas eu queria passar não deixar passar em branco o acontecimento do Rock in Rio, aí eu falei do Air Guitar. Celinho pôde me ver praticando o Air Guitar lá no evento, lá na Cidade do Rock.
Treinou bastante.
É, fiz umas performances.
3 horas e meia de treino.
É, eu e o Slash fazendo uma performance espetacular no show do Guns. Durante a nossa cobertura do Mundial de Esportes Simpatiza, a gente falou de alguns esportes que eram meio esquisitos, umas coisas que a gente não estava muito acostumado a ver todo dia. Aí eu fui correr atrás do que era cada modalidade. Não sei se vocês vão lembrar, mas tinha duas modalidades de rock. Tinha o rock inline e o rink rock.
Uhum.
O rock inline e o rink rock são rock normal, só que o rock inline é com patins inline, aquele com as quatro rodas enfileiradas, e o rink rock é disputado com patins com as quatro rodas, uma em cada parte da sola do patins. Então não tem nada muito espetacular no rink rock. É um rock normal, só com patins
diferente.
Sem ser o inline. E tinha também o roller derby. Não sei se vocês vão lembrar que a gente não sabia o que esporte que era esse. Aí sim fomos surpreendidos, meus amigos. Porque o roller derby, eu confesso para você que eu estou o dia inteiro tentando descobrir do que se trata. E eu já li e reli a regra e confesso para você que é uma coisa muito nebulosa. Então, essa semana eu vou me ater a tentar explicar o que é o roller derby. O roller derby é uma mistura entre hockey, corrida de velocidade e corrida cross-country. É um treino muito doido. Porque, para começar, quem é a equipe? Então, tem uma equipe. Não é cada um por si, Deus por todos, não. São equipes de 5 jogadoras. É o esporte feminino, apenas. Apenas entre moças. E, pasme você, é de grande contato. É praticamente uma pancadaria o tempo todo. Então, sim, tem um pouco de polo também, de cricket na modalidade. A modalidade consiste basicamente em um circuito oval, desses de velocidade mesmo. Na equipe de 5 jogadores, são 4 defensoras e uma atacante. E o objetivo da atacante é ultrapassar as defensoras do time adversário. Ou seja, elas ficam patinando em volta da pista. E a atacante de um time tem que ultrapassar a defesa do time adversário. E cada vez que isso acontece, faz um ponto. O time ganha um ponto. As defensoras tentam impedir que essa atacante consiga ultrapassá-las na linha. E nisso aí eu imagino que deve valer cotovelada, deve valer trombada, deve valer um tanto de coisa, porque assim, o tempo todo, em todos os comentários a respeito do jogo que eu vi, você tem uma... fala que é um esporte de muito contato. Só que o esporte é dividido em 2 tempos de 30 minutos. Então, assim, fica nessa loucura toda e tem tempo. E tem tempo para fazer cada investida também. Cada investida chama jump. E tem no máximo 2 minutos para fazer um jump, que é ultrapassar. Se não ultrapassar, tem que todo mundo se realinhar na pista e começar de novo a bagaça. E ganha quem consegue fazer os mais pontos, E aparentemente essas as posições não são fixas, porque a jogadora, que é a Jemmer, né, que é a atacante, ela é nomeada na partida. Então, assim, cada partida é uma gem diferente que tem no time.
Que esporte, então, assim, mais aleatório.
É uma confusão, é uma loucura. Eu, assim, eu confesso pra você que eu não entendi nada. Eu vi um. Eu atrevi a ver um vídeo, piorou mais ainda a situação. Eu não entendi nada.
Isso tem um pouco do contra-relógio do ciclismo, né? Mas só um pouquinho.
Tem contra-relógio também, porque tem tempo para fazer o negócio. É muita loucura, cara.
É, cara.
Para encerrar, eu queria só falar que existem times dessa desgrama desse esporte aqui no Brasil.
Sempre vai ter.
E eu vou te falar que não são poucas. Então, tem uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 times desse trem aqui. Tem um time lá em Blumenau que tem um nomaço, chama Iron Ladies, Roller Derby.
Esse
muito
não
bom,
é bom, esse não é bom.
No Rio de Janeiro tem a Sugarloaf Roller Derby, é um trocadilho com pão de açúcar, né? Sugarloaf. São Paulo tem dois times, tem um que chama Gray City Rebels, que é Rebeldes da Cidade Cinza, nome filosófico aí.
O nome é ruim, também, né?
E tem também o Ladies of Helltown, no março. Nesse Espírito Santo tem um time em Vila Velha, chama The Black Hearts Derby Girls.
Que é isso?
Black Hearts. Esquisito, hein?
Muito.
Em Porto Alegre tem um também que eu achei muito interessante, chama Wheels of Fire Roller Derby Club. Rodas de Fogo. Muito doido. E Piracicaba tem o melhor nome de todos, que é espetacular o nome do time de Piracicaba. O time de Piracicaba chama Capivaras Roller Derby.
Nossa, já tem um time pra torcer aqui esporte.
Tem o Iron Ladies, Ladies of Helltown e o Capivaras Roller Derby.
Já tô torcendo pra esse time aí, viu?
Cai na água.
Muito bom.
Pô, e eu digo mais, viu? Eu gosto desses nomes assim, igual tem o menor nome de futebol americano do Brasil, vai continuar sendo Uberaba Zebus, ninguém vai superar isso.
Uberaba Zebus. Aliás, falando em futebol americano brasileiro, esse final de semana o Sada Cruzeiro e o Vasco Patriota se enfrentaram, estavam ambos invictos no Campeonato Brasileiro, e chuta quanto que foi o jogo. Célio, por favor, chuta aí quanto é que foi o jogo.
Foi 6-1, não, né?
Não.
Ô, Célio, futebol americano, por favor. Vocês estão falando de futebol americano.
O que eu quero deixar bem claro, estavam ambos invictos no campeonato, liderando o Campeonato Brasileiro. O Sada Cruzeiro ganhou de 48-0.
Boa. Então, campeão, isso aí não tem tá como. Que é isso?
É isso. Só esse é o meu relato sobre o Roller Derby. O esporte, com certeza, o esporte mais esquisito que eu já falei aqui.
Nós vamos colocar, fazer uma matéria para tentar explicar esse esporte. Inclusive, nós estamos com um projeto aí de explicar todos os esportes que a gente faz aqui, posts específicos, inclusive com vídeos. Aguarda. Imagina a gente praticando esse esporte aí.
Não, acho que não.
É. Só para explicar, eu descobri aqui, o Pato Futsal, na verdade, é de São Caetano. É o antigo São Caetano Futsal. Só para vocês ficarem tranquilos aí, não acharem que é...
Aquela empresa de produto de limpeza?
Eu acho que é ela mesmo. Só para ficar todo mundo ciente que não caiu do céu esse time aí.
Eu confesso que eu tava achando que o time era de Pato Branco.
Também achei a primeira coisa que eu pensei.
Tanto branco, né?
O time do Marreco Futsal é da Associação Atlética Marreco Futsal. Realmente é exatamente isso, de Francisco Beltrão, do Paraná. Só para você ficar ciente de que não vai ter esse clássico, porque o Pato está quase eliminado. Bom, pessoal, é acho que por hoje é só, né? Hoje foi um dia bastante produtivo. Nós gostei de ver. Vou agradecer a todo mundo que participou dessa histórica edição. 20 programas, não é para qualquer um. Nós estamos aqui firme até hoje, porque vocês estão ouvindo a gente. Queria agradecer Glauber e Celinho pela participação em mais uma edição.
Valeu.
Vamos nós.
E chamar todo mundo para acessar o blog startsports.com.br, no Facebook, o Twitter. Daqui a pouco vídeos no YouTube também, aguardem. E para quem quiser acompanhar a gente, o @grauberfm, o @marcelo_na1 e o @bruno_cs_santos estarão lá para papear com vocês no Twitter. Um forte abraço para todo mundo. Amanhã tem Copa do Brasil, para quem estiver interessado, inclusive nós dois aqui estaremos, menos Celinho, que não vai ver o jogo. Um abração para todo mundo e até mais. Valeu!
Falou, galera!